Boa tarde a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui e devo dizer da minha alegria e satisfação, e já tornando minha e tomando emprestado as palavras de todos que me antecederam. É um momento especial e eu gostaria de cumprimentar aqui o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, meu companheiro de jornada. Desde a primeira vez em que assumimos o Ministério, em 2003, e essa já é a terceira vez que a gente está nesse esforço, Garo Batmanian, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, que lidera todo esse esforço e esse processo para que a gente possa, de fato, chegar à meta que nós estabelecemos no PPA de 5 milhões de hectares na modalidade de concessões para manejo sustentável. E aqui já demos um grande passo. Nelson Barbosa, que já foi do BNDES, que é um parceiro de primeira hora nesses esforços para nos dar toda a base e viabilidade, nos ajudar desses investimentos. André Silva, secretário adjunto do Programa de Parcerias de Investimento da Casa Civil, todo o esforço que nós temos feito por orientação do presidente Lula, de que nós queremos proteger o meio ambiente, mas queremos fazer isso gerando emprego, gerando renda, melhorando a vida das pessoas. Renato, que é diretor de Concessão Florestal e Monitoramento do Serviço Florestal Brasileiro, muito obrigada a você, a equipe e a esposa, foi você que falou da esposa, porque paga um preço também, porque tem outras adjacências que a gente tem que cuidar. Antônio Marcos Maciel Fernandes, prefeito de Apuí, e é interessante, viu, prefeito, que o seu município se chama Apuí. Apuí é uma árvore que ela só existe na dependência de outra. Se ela não tiver como se encostar em outra árvore, ela não tem como acontecer, não é isso, Cacique? Então, aqui nós vamos nos pensar, não como Apuí, porque ele precisa parasitar outra árvore. No nosso caso, nós vamos injetar sangue novo para uma nova dinâmica do processo de exploração florestal. Marina Bragante, nossa vereadora aqui de São Paulo, que já teve que sair. Leoci Carijó, nosso cacique. E ele me dizia ainda há pouco, que é a primeira vez que um indígena, um cacique, participa de um leilão aqui na B3. Eu imagino que seja no Brasil. Então, preciso um novo ciclo de prosperidade com base na biodiversidade e que esse novo ciclo não deixe ninguém para trás, como foi no ciclo anterior, em que os indígenas foram deixados para trás, mesmo sendo os donos das maiores riquezas. Então, estamos muito felizes aqui com a sua presença. O Gilson, que é o presidente e o CEO da B3, que nos propicia esse processo de total segurança e lisura para algo dessa magnitude. A Ana Buchain, também vice-presidente de pessoas e marketing e comunicação de sustentabilidade e investimento, e o Guilherme Peixoto, superintendente de licitação da B3, que eu observei que ele botou uma gravata verde, eu acho que tem a ver com o empreendimento que nós estamos fazendo aqui hoje. E agradecendo a todos aqueles que se dispuseram a participar do processo. Eu sempre digo que coisas grandiosas, elas nunca são fruto da ação de uma pessoa, de um grupo, ou, enfim, de alguém individualmente. Sempre é fruto de um processo coletivo, mas um processo coletivo justo, transparente, íntegro, com lisura, faz com que a gente apenas faça um ensaio para a próxima que teremos em breve, eu espero, e todos irão comparecer novamente. E no momento em que nós celebrarmos o resultado de mais de 400 mil hectares de floresta sendo manejada em base sustentável, no momento em que nós celebrarmos que já estamos produzindo cerca de 900 empregos diretos, mais de 400 empregos indiretos. No momento em que nós estivermos celebrando que, de fato, as comunidades, os povos indígenas estão sendo beneficiados e que áreas longínquas, que não é possível levar, muitas vezes, indústrias tradicionais, como disse o prefeito, né, que é a primeira atividade industrial que ele vai ter no seu município, no momento que nós estivermos celebrando isso, todos que participaram aqui vão dizer, eu fiz parte, porque em cada um desses blocos aqui, nós tivemos no mínimo 4 pessoas, 6, empresas concorrendo, né? De 7 a 5, 4 empresas. Isso empresta credibilidade, legitimidade e, sobretudo, não para o processo, que já é assegurada a lisura, né? Mas para dizer que é uma atividade que, de fato, é promissora. Promissora do ponto de vista ambiental, promissora do ponto de vista econômico, promissora do ponto de vista social e, por que não dizer, cultural. Eu sou uma pessoa que nasci e me criei na floresta amazônica, meu pai era seringueiro, né? Eu não conheço o nome científico das árvores que vocês vão manejar, mas eu conheço o nome popular de cada uma delas, né? E até sei um pouco da função que elas ocupam. Eu dizia ainda há pouco para o Garo, que ele dizia que para fazer os dormentes, né, nos Estados Unidos, que eles preferem talvez importar esses dormentes do que ter dúvida da lisura do processo. Aí eu dizia, e quais são as espécies, Garo? Ele falou alguma delas e eu falei, maçaranduba não pode ser. Porque a maçaranduba, se ela ficar em contato com a terra, ela apodrece muito rapidamente. Qual é o diferencial da maçaranduba para ser colocada dentro da água? Se ela for colocada dentro da água, pode ter certeza que ela vai sobreviver pelo menos uns 700 anos. Porque ela vira ferro, mas não apodrece. Estou dizendo metaforicamente. E a maçaranduba, que meu pai fez os barrotes do giral, depois vocês pesquiso aí no Google, o geral, quem não sabe, né? Que é aquele espaço, a pia, onde o seringueiro faz externamente, que lava louça. Então, meu pai sempre fazia os barrotes do geral de maçaranduba. E sabe o que, que acontecia com os barrotes de maçaranduba? Se ele tivesse com a casca, ele brotava. E a minha mãe deixou um desses barrotes que ficou uma galhada, assim, do lado do giral dela de lava-louça. Porque a maçaranduba é altamente resistente à água. Inclusive, se alguém quiser fazer alguma pia de madeira, por favor, faça de maçaranduba, porque ela vai ficar nova, bonita e bem higienizada sempre. Bem, dito aqui, né, a minha experiência de seringueira, eu quero dizer agora a minha alegria como ministra do meio ambiente. E eu me lembro, Capo Bianco, Garo, cada momento que nós tivemos que atravessar, lá atrás, já no segundo governo do presidente Lula, para botar isso aqui de pé. Primeiro, ter que convencer as pessoas do paradigma de que era preciso criar uma lei de gestão de florestas públicas, de fazer concessões florestais e enfrentar uma pessoa que era o meu mestre, o professor Aziz Absaber. Vocês não sabem o que era ter a opinião contrária do Aziz Absaber para mim. E, naquele momento, eu tinha tanta convicção, eu, Capo Bianco e várias pessoas da sociedade civil, Garo, quero lembrar aqui o Tasso Azevedo, que foi uma pessoa fundamental, Beto Veríssimo, Carlos Vicente, tem muita gente boa, a sociedade, né? Ainda há pouco a gente conversava aqui, isso aqui parece um sonho, né? E naquele momento a gente sentou, discutimos e sabíamos que iríamos chegar a isso. Mas eu quero falar de uma outra coisa. Para que isso aqui dê certo, é preciso que a gente tenha uma legislação que seja respeitada. É preciso que a gente tenha processos que assegure que o seu empreendimento não vai estar concorrendo com a madeira ilegal de quem invade unidade de conservação, de quem invade terra indígena, de quem fica esperando que seja feita uma estrada sem os devidos cuidados de impacto ambiental para poder fazer a invasão. É um conjunto de coisas que a gente precisa fazer para que essa nova economia, essa bioeconomia, possa florescer. E eu queria dizer que isso aqui está conectado com a decisão que o ministro Fernando Haddad tomou de que nós iríamos fazer um plano de transformação ecológica em cima de 6 eixos estratégicos: adensamento tecnológico, a parte de finanças sustentáveis, bioeconomia, economia circular, infraestrutura verde e transição energética. Isso aqui está dentro do plano de transformação ecológica. E que bom que a gente tem os investidores, a gente tem a demanda. O Garo me dizia ainda há pouco que mais de 70% das áreas que nós manejamos é de madeira que vai ser exportada. Nós precisamos criar um mercado interno também, porque aí nós vamos aumentar exponencialmente aqueles que estão demandando. Eu quero uma mesa que venha de manejo de base sustentável. Eu quero uma cama que venha de manejo de base sustentável. E a gente cria uma nova cultura para o século XXI, em que a gente vai estar alinhado com 1.5, alinhado com a Convenção do Clima, alinhado com a Convenção da Biodiversidade, alinhado com um novo ciclo de prosperidade, em que é possível ser próspero, em que é possível ser justo e é possível ser diversificado. Eu agradeço a toda a minha equipe do Serviço Florestal, da Secretaria Executiva, da Secretaria de Biodiversidade, do BNDES, da Casa Civil, o prefeito que vai ter o empreendimento, as populações indígenas que vão ser beneficiadas. E acho que o Nelson falou, vamos iniciar um novo ciclo, né? Eu dizia ainda há pouco que eu só aprendi a bater martelo para fazer tamborete, que eu aprendi a fazer com meu pai. É a primeira vez que eu vou bater o martelo para construir desenvolvimento sustentável do ponto de vista econômico, social, ambiental, cultural, político, ético e estético. Porque fazer as coisas boas e feitas com justiça tem uma beleza particular. Está começado um novo ciclo de prosperidade.